Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Unijuí FM 106.9, neste sábado 25 de junho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o Dia do Orgulho Autista, assunto relacionado à inclusão social. Além disso, informações sobre os ajustes na legislação brasileira para as próximas eleições municipais. Continue sintonizado e ouça as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
A voz do cidadão.
No último sábado, dia 18, foi comemorado o Dia do Orgulho Autista. No Brasil, a ONG Movimento Orgulho Autista Brasil tem por objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas diagnosticadas com autismo e para suas famílias. Fernando Cota, presidente nacional e fundador da ONG, falou à Empresa Brasil de Comunicação, EBC, sobre a origem da data.
É o dia 18 de junho, a primeira vez foi em 2004, uma associação Aspies for Freedom, de pessoas com autismo nos Estados Unidos, eles foram os primeiros que ligaram esse termo do orgulho ao autismo. E nós incorporamos isso no ano seguinte, 2005, portanto há 11 anos atrás, que nós fizemos uma blitz do autismo aqui em Brasília, já chamando a atenção para a necessidade dessas pessoas, que nós temos o direito de sentir orgulho dos nossos filhos, nós temos o direito de sentir orgulho do respeito à neurodiversidade, à diferença que eles têm, e isso é, de fato, muito importante que essas outras pessoas incorporem isso.
Fernando Cota fala sobre a legislação relacionada ao autismo e os desafios atuais das pessoas que possuem o transtorno.
Hoje nós já temos leis em alguns estados, em municípios, e temos uma lei federal também. Então, é justamente essa a grande busca, de garantir os direitos que já estão, inclusive, fazendo parte aí das nossas compêndios de leis aqui no Brasil. O desafio principal é na área de educação e na área de saúde. São atendimentos básicos, que vão desde o diagnóstico até, de fato, a implementação de espaços onde essas pessoas possam ser bem atendidas. Tanto na área de educação, a formação de professores, a formação de pessoas na escola para receber essas pessoas, para trabalhar com essas pessoas, e também na área de saúde, que se conheça um pouco daquilo que essas pessoas precisam, e a gente hoje tem ilha. Então é preciso que se estenda isso, né? É preciso que isso ocorra de uma forma mais ampla.
O presidente da ONG explica o que é o transtorno, tendo em vista que uma parcela da sociedade ainda não sabe do que se trata o autismo.
Uma das, vamos dizer assim, dos pilares em que a gente pode até se orgulhar mesmo de ter trabalhado bem de lá para cá, de 2005 para cá, é nessa questão das campanhas. As instituições foram sendo criadas e as campanhas foram muito bem feitas e hoje já atinge realmente a mídia, tanto pela televisão quanto pelo rádio. Hoje temos a internet também, que faz um trabalho belíssimo. Então é importante mesmo destacar as pessoas com autismo. O autismo é uma grande diferença, e hoje incluído nas pessoas com deficiência, e que se caracteriza principalmente pelas formas diferenciadas dessas pessoas de agir. São pessoas que muitas vezes trabalham de forma diferenciada, educação, trabalham de uma forma, vamos dizer assim, muito lúdica, às vezes, para que possam alcançar objetivos, e com interesses muitas vezes diferenciados. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa brinca, por exemplo, com a bicicleta, andando na bicicleta, eles gostam muitas vezes de rodar os pneus, de desmerar essa bicicleta, vira a bicicleta para cima, acham interessante isso, tudo que roda, muito interessante para eles, que chama atenção. São pessoas que não encaram, muitas vezes têm dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas, que riem, às vezes, sem motivo, ou também ficam chateados, choram também, sem motivo aparente.
Notícias da semana.
Pacto Global da ONU no Brasil quer promover gestão sustentável da água e combater desperdício. A cada ano no Brasil, 6,5 bilhões de metros cúbicos de água são desperdiçados nos sistemas de distribuição urbanos. O volume representa 40% de toda a água produzida para o consumo no país. Empresas distribuidoras estimam que o prejuízo com as perdas cheguem a 8 bilhões de reais anuais. Como parte dos seus esforços para reverter esse quadro, a Rede Brasil do Pacto Global determinou a criação de um grupo temático sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos. Coordenado pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, o organismo vai ficar responsável pela implementação da campanha Menos Perda, Mais Água. O grupo temático vai trabalhar ainda na articulação da representação da Rede Brasil do Pacto Global no Fórum Mundial da Água, que acontece no Brasil em 2018. Além do grupo temático sobre a água, a Rede Brasil do Pacto Global tem outros quatro grupos: Agricultura e Alimentos, Anticorrupção, Direitos Humanos e Trabalho e Energia e Clima. A atuação das mulheres no mercado de trabalho é destaque no Congresso da FAMURS. O debate sobre os desafios das mulheres na construção de uma carreira profissional marcou o primeiro Congresso de Mulheres na quarta-feira. O evento foi promovido pela FAMURS no Auditório Dante Baroni, em Porto Alegre. Participaram do painel a deputada estadual Manuela Dávila e a colunista do jornal Zero Hora, Rosane de Oliveira. De acordo com a parlamentar, a decisão de ser mãe ainda é vista com preconceito em muitos ambientes profissionais. Rosane de Oliveira destacou que, por muito tempo, o jornalismo não foi uma atividade profissional muito agradável para as mulheres. Quando entrou na profissão, a maioria dos cargos eram ocupados por homens. Ela trabalha há 24 anos no Grupo RBS. No mesmo dia, o evento contou com a apresentação de boas ações de políticas públicas de empoderamento das mulheres nos municípios e um debate sobre o fortalecimento das relações entre governo e sociedade civil. Participaram do evento o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, a presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti, a secretária de Justiça e de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Maria Helena Sartori, e a prefeita de Cristal e coordenadora do GT Políticas para as Mulheres, Fábia Richer.
Boletim Rádio Web.
Após 6 anos da implementação da legislação federal, nenhuma cidade do Rio Grande do Sul vem cumprindo integralmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os municípios enfrentam dificuldades quando o assunto é saneamento básico. As políticas adotadas na gestão do descarte de resíduos sólidos ainda são equivocadas no entendimento do Ministério Público. A maioria das cidades ainda prioriza os aterros sanitários. Para o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Daniel Martini, a Lei de Diretrizes do Saneamento Básico pode ser tratada pelos municípios de forma consorciada.
A lei estabelece uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento, que passa pela não geração, pela redução, pelo reaproveitamento, reciclagem e, como última alternativa, a lei prevê a colocação de rejeitos em aterros sanitários. E, lamentavelmente, hoje, em sua maior parte, as políticas públicas voltadas para resíduos sólidos prevêm quase que exclusivamente a colocação de resíduos sólidos em aterros sanitários. Precisamos mudar essa cultura, não só porque serve ao meio ambiente, porque serve à saúde, mas também porque é uma imposição legal.
A lei prevê ainda que o poder público deve editar regulamentos para a destinação de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus e demais resíduos que não sejam recicláveis, orgânicos ou que possam ser colocados em aterros sanitários. O MP tem o projeto Ressanear, que auxilia cidades na elaboração dos planos de gestão de resíduos e saneamento básico, além de ferramentas processuais e extraprocessuais para exigir o cumprimento dessas leis. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
A gestão de pessoas possui um papel fundamental no aperfeiçoamento do serviço público e deve focar no desenvolvimento e valorização das pessoas, não apenas na avaliação e punição. Conforme explica Sandro Berg, assessor da Superintendência-Geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele afirma que toda vez que os modelos de gestão implementados nas esferas federal, estadual e municipal estiveram relacionados apenas em benefícios de remuneração, o resultado não refletiu no desenvolvimento dos servidores.
Toda vez que se relacionou gestão de desempenho com remuneração ou alguma coisa que implique remuneração, esses modelos de gestão de desempenho restaram formalísticos. A gestão do desempenho não é realizada para as pessoas. Vamos pensar sobre isso. Ela é realizada para aperfeiçoar o serviço público.
A afirmação foi feita durante o encontro de gestão pública, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, nesta quarta-feira. Lucas Flores, coordenador do Serviço de Recursos Humanos do Tribunal de Contas, também palestrou no evento, apresentando o caso de sucesso do TCE. Ele lembra que, desde 2005, a Corte de Contas adotou o padrão ISO 9001, que não se limita aos indicativos de qualidade.
A ISO tem padrões muito claros e muito interessantes, muito objetivos para fortalecer as áreas de gestão de pessoas, né?
Lucas destacou que a eficiência dos servidores na área pública não será alcançada através de leis e normas, mas com o desenvolvimento dos colaboradores. As boas práticas adotadas no TCE foram multiplicadas e o órgão foi premiado 4 vezes pela Associação Brasileira de Recursos Humanos por iniciativas de valorização das pessoas. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Notícias da semana.
Abertas as inscrições para o FIES. Os interessados em financiar o ensino superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 29, no portal do FIES. Vão ser oferecidos 75 mil financiamentos. As vagas estão disponíveis para consulta na internet. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, e obtido 450 pontos na média das provas, além de ter tirado nota maior que zero na redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Os estudantes podem se inscrever apenas para um curso. A opção pode ser alterada até o fim do prazo da inscrição. O resultado vai ser divulgado no próximo dia 30. Aqueles que não forem selecionados vão ocupar a lista de espera, entre 4 de julho e 10 de agosto. O FIES oferece financiamento de cursos em instituições privadas, a uma taxa de juros de 6,5% ao ano.
Boletim Rádio Web.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está preparando um estudo sobre os direitos das pessoas com deficiência. Para isso, convida as organizações da sociedade civil de todos os países a contribuir por meio de um questionário. O estudo enfoca a implementação do artigo 5 sobre igualdade e não discriminação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os interessados devem enviar por e-mail um questionário disponível em inglês até o dia 30 de junho de 2016. Mais informações e acesso ao questionário no site www.inclusive.org.br, inclusive.org.br. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Apoio Rádio Agência Nacional, Empresa Brasil de Comunicação. Realização MIDI Comunicação e Cidadania.
O Ministério Público, com o apoio da Vigilância Sanitária e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, desarticulou um grupo criminoso que vendia água mineral contaminada. A Operação Gota d'Água cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão na sede da mineração Campo Branco Limitada. A empresa industrializa a água mineral do campo. Os mandados foram cumpridos em Progresso, Lajeado e Porto Alegre. Segundo investigações, os 2 sócios e 1 químico industrial que foram presos orquestravam a venda da água mineral com presença acima do permitido da bactéria Pseudomonas aeruginosa, coliformes fecais, limo e sujeira. O promotor de justiça Mauro Rockenbach explica que há bastante tempo a empresa extraía e conservava a água em más condições.
Já há bastante tempo estavam operando com problemas, inclusive sem a licença de operação que é concedida pela CEPERS, e relutando em apresentar os estudos para renovação da licença, mesmo depois de instados por 2 ocasiões a que apresentassem os estudos sob pena de interdição. E fizemos algumas análises, constatamos a contaminação, iniciamos a investigação com o uso das ferramentas que nos são disponíveis, a interceptação telefônica, através da qual nos foi possível também interceptar a comunicação por e-mail com o laboratório da Univac, que remetia os laudos de análise de água de vários lotes. E pudemos constatar que vários desses lotes da Univac já tinha identificado o problema.
Dentre as irregularidades encontradas, estavam bombonas para descarte misturadas a embalagens novas, bombonas vencidas e sujas para reenvase, funcionários trabalhando sem aventais, usando chinelos e em condições precárias de higiene. O MP solicitou à vigilância novas coletas. Os laudos redigidos pela Univates apontam que os lotes 028 e 272, água mineral com gás de 1,5 litro, com validade até setembro de 2016, são impróprios para o consumo humano. A Organização Mundial da Saúde estabelece que a água engarrafada para consumo do cidadão deve ser livre de coliformes e pseudomonas aeruginosa. A bactéria pode causar infecções respiratórias, urinárias e da corrente sanguínea em pessoas com saúde debilitada. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro em todas as cidades do Brasil. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral fez alguns ajustes conforme a nova lei vigente. As datas de filiações e convenções de partidos foram ajustadas, bem como a propaganda eleitoral. O chefe do cartório eleitoral de Juí, Valdeci da Cunha, explica algumas mudanças ocorridas na lei eleitoral e que já entraram em vigor.
As filiações para quem quer concorrer, o candidato ele deve estar filiado ao partido até 2 de abril, que isso mudou antes, era um ano, agora mudou para 2 de abril, 6 meses antes, desde que o partido não exija um ano. Então, se o partido exigir um ano, mesmo sendo 6 meses, ele deve cumprir um ano. A outra questão é que para as candidaturas, os partidos têm de 20 de julho, até 5 de agosto, o prazo para realizar as convenções partidárias, nessas convenções definirem a respeito de coligações e também definirem os pretensos candidatos para concorrer para as eleições municipais.
O chefe do cartório eleitoral comenta que o prazo para fazer o título de eleitor e transferência de sessão encerrou em 4 de maio, mas a segunda via do título de eleitor ainda pode ser feita.
O prazo ele encerrou no dia 4 de maio, tanto para fazer o primeiro título, tanto para fazer transferência de município, transferência de seção, então nada é permitido. A única coisa que é permitido nesse intervalo, até 10 dias antes da eleição, é que o eleitor ele faça uma segunda via do título eleitoral. Então quem perdeu o título, quem quer fazer uma segunda via, tem o prazo de 10 dias antes da eleição. A dúvida que alguns eleitores têm é quanto, se ele tiver alguma inadimplência, uma multa para pagar, ele pode ir até o cartório eleitoral, que muitos eleitores precisam de uma certidão de quitação, então precisam do título para encaminhar, para trabalho, para alguma coisa, então é dado uma certidão ao cartório informando que o cadastro está fechado e nesse momento não tem o que se fazer.
As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro, onde o cidadão vai eleger os representantes no Legislativo e no Executivo. A votação é um processo de decisão, onde o cidadão expressa sua opinião por meio do voto. A participação na eleição é um modo de exercer a cidadania de forma efetiva e participativa. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.